Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Nesta edição do Agora Conversamos Nós, temos como convidado o Sr. Vítor Santos, conhecido empresário da comunidade e também responsável pelo Departamento de Recursos Humanos do City Hall em East Providence. Sr. Vítor, seja bem-vindo. A nossa conversa de hoje vai estar ligada diretamente ao aspecto cultural e também uma experiência vivida por si com o falecimento de um familiar. E vamos começar com o aspecto cultural. Esta é a altura do ano em que as pessoas têm Domingas do Espírito Santo, preparavam para fazer a festa do Espírito Santo e este ano, devido à situação que vivemos, nada disto vai ser possível, mas o Sr. Vítor tem uma ideia com a sua Dominga, não é verdade?
É verdade. Olha, primeiro de tudo, quero cumprimentar todos os ouvintes que nos estão a ouvir, que estão nas suas casas, especialmente os nossos idosos, que estão um pouco isolados, não é, sem verem os seus familiares. Isto é uma coisa dramática, porque nós fazemos parte de uma raça, de uma cultura muito social, em que nós, para estarmos bem, é com amigos e a família, e netos e filhos, e sobrinhos, e festas, e uma convivência fora de normal. E isto, de facto, está a afetar tudo isso, e a gente temos que se adaptar, não é? Mas não é fácil. E a gente já nota nos nossos idosos, nos meus pais, nos meus sobrinhos que têm 7, 5 e 2 anos, já há uma certa depressão por falta desse convívio, desses abraços, desses beijinhos que a gente estávamos tão acostumados. Mas, enfim, eu tive a sorte de... A minha esposa, aliás, teve a sorte de ter uma Dominga do Espírito Santo, a primeira Dominga da Irmandade do Espírito Santo da Igreja de Santo António, em Pataca, e então lembrei-me de falar com aqueles nossos irmãos do Divino, daqueles que acreditam, que têm fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade, em como é que nós podemos ultrapassar isto e ter a mesma alegria e a mesma devoção no Espírito Santo. Portanto, nós não fomos pescar a coroa à Igreja na primeira Dominga, como era suposto. As Domingas não estão sendo realizadas na forma normal, mas, no entanto, fizemos um altarinho e temos a nossa coroa pequena em nossa casa e estamos a rezar o texto só conosco, sem familiares presentes, porque eu acho que nesta altura também que as pessoas podem continuar com a mesma fé, e somente agora, mais do que nunca, aqueles que têm fé, a gente precisa se apegar a ele e rezar para que isto se ultrapasse e que haja uma solução em breve para que as coisas continuem da maneira que eram. Penso que nunca mais vai ser, penso que nunca mais vamos ter uma coisa normal, ou vai levar muito tempo para a gente ter uma vida normal como tínhamos, mas, enfim, temos que abraçar as coisas que ele nos traz. E então, eu acredito que o Espírito Santo, ou a devoção ao Espírito Santo, não é com a casa cheia de gente, mas sim com o coração cheio dele. Visto ser o Espírito Santo nos nossos corações, é que é, de facto, uma verdadeira Dominga. Como é que se pode fazer isso? Pois, olha, a gente, sábado passado, temos cerca de 80 refeições a idosos que estão isolados nas suas casas, em conjunto com a minha irmã e também o grupo Amigos da Terceira, que também colaboraram, e eu fui cozinhar para lá e a gente fizemos o possível da gente poder dar as nossas molas da mesma maneira. O que interessa é a oração, o que interessa é a paz, e orar para que isto se passe, não é? E então é uma maneira da gente também refletir. Estamos com menos pessoas nas nossas casas, dá para a gente pensar, dá para a gente refletir, de facto, o que é a nossa verdadeira fé no Espírito Santo, que o Espírito Santo não é só convidar pessoas para as nossas casas e ter jantaradas e comes e bebes. O Espírito Santo é mais do que isso, é a devoção, a fé que nós temos e aquilo que a gente, os nossos atos que praticamos dia após dia. Isso é a coisa mais importante. São Tiago nos diz que mostra-me os teus gestos, que eu mostro a tua fé. E eu acho que isso é que é a verdadeira devoção ao Espírito Santo. Portanto, mais do que nunca agora, nós, devotos do Divino, irmãos de várias irmandades, chegou a altura da gente, de facto, colocar o Espírito Santo, o verdadeiro culto e verdadeira fé nos nossos corações e fazer aquilo que ele mais precisa, que é a nossa esperança, a nossa união e a nossa paz nas nossas casas. Portanto, é uma maneira simples da gente continuar a nossa domingo. Não vai haver croação, mas estamos em esperanças de um dia que isto se normalize, talvez para a festa da Irmandade as diferentes domingas croam, e é assim, temos que ultrapassar estas coisas. A outra questão que eu queria falar é que eu recebi uma mensagem de um irmão romeiro meu, que é da Lagoa, e a falarmos por e-mail como ele não fez a sua romaria, e então eu disse a ele, pois a gente, eu acho que os únicos ranchos em São Miguel que se safaram e fizeram a romaria foi o rancho que eu pertenço, que é o rancho dos Arrivos, dos Milagres dos Arrivos, que foi logo na primeira semana da quaresma. Eu acho que eles ainda fizeram, o resto, os outros ranchos não conseguiram, porque depois isto começou nos Açores e não conseguiam fazer. Mas eu estava inspirado e eu então disse-lhe porque é que não se faz que uma romaria à mesma. E então eu escrevi uns versos que ele mandei, que foi publicado na página do Romeiro, que, como sabem, tem um centro de Romeiro na Lagoa. E aqui também faço um apelo aos meus irmãos romeiros aqui da nossa comunidade, porque não a gente para o ano, se Deus quiser, e darmos graças da gente safar com saúde e a nossa família com saúde e vida, porque não fazermos um grupo para irmos lá a fazer uma romaria em ação de graças à Virgem Maria por as bênçãos que a gente recebeu durante esta terrível pandemia. Portanto, se alguém tiver interessado em me acompanhar, eu faço questão em ir na primeira semana da quaresma com o rancho dos Milagres dos Arrivos, que é sempre o primeiro domingo da quaresma, que é logo depois da quarta-feira de cinzas, e se alguém quiser me acompanhar, serão bem-vindos, com muito gosto, e a gente podemos ter reuniões de preparação aqui. Já é duas vezes que eu vou, é um excelente grupo, e a pessoa tem que ter a verdadeira fé para fazer uma boa romaria, mas no entanto, é que estou a partilhar com os ouvintes os versos que ele escrevi sobre fazermos a nossa romaria da mesma maneira. E então, se me permitem, eu disse-lhe o seguinte: não te esqueças, meu irmão, que a tua romaria continua dentro de teu coração, mesmo sem o teu bordão, mesmo sem andar pelos trilhos e pela rua. Continua a rezar as tuas ave-marias, para bem da gente poder tolerar e em Cristo confiar que Ele nos dará melhores dias. Use este tempo para refletir sobre o que mais importante for. Ó triste, faz-lhe sorrir, e ao sem-abrigo, uma porta lhe abrir. Ao oprimir, dá-lhe amor. Reza com a família à mesa antes da vossa refeição. Aproveite essa beleza, pois com toda a certeza era rara essa ocasião. Despeja a tua saca de pecados, pede perdão ao nosso mestre e guia, certeza que serão perdoados, porque nós cristãos somos abençoados por ele nos dar essa regalia. Como um bom romeiro, estás fazendo a tua penitência, se és um cristão verdadeiro, põe os outros primeiro, dá amor com persistência. Já bateste à porta de teu vizinho, para ver se ele está bem, já fizeste uma volta por um velhinho, já demonstraste o teu carinho perante o teu pai e a tua mãe? Já lestes para os teus filhinhos um livro ou uma oração? Já ligastes para os teus netinhos, lhes enviando abraços e beijinhos de fundo do teu coração? E se eles para ti não ligaram por descuido ou outra razão? E se eles ainda contigo não falaram, somente porque se descuidaram, já lhe deste o teu perdão? Usa este tempo que em casa ficamos para ler, distrair e rezar. Faz o que não fazemos quando trabalhamos, porque na romaria da vida continuamos. Se temos verdadeira fé, não paramos. Deus estava vendo que o mundo andava muito oprimido. O homem estava demasiado correndo, com o coração por stress batente, fazendo coisas sem sentido. O volume deste mundo Deus quis abaixar, e então o mundo está mais parado. Para aquele que não quis poupar e algum dinheiro arrumar, vê que devia ter poupado, para bem da sua família poder sustentar, pois devia-se ter preparado. Agora no futuro pensamos se isto pode mais alguma vez acontecer. Ao nosso mestre diariamente rezamos, pois muita coisa na vida não precisamos. Teve que ver isto para a gente ver e aprender. Faz a tua romaria, em casa, com a vossa família unida. Reze e canta a tua Ave Maria. Faz o melhor teu santo dia e transformarás a tua vida.
Não temos aqui ninguém para bater palmas, estamos em casa, eu na minha, sou Vítor na sua, mas é um belíssimo trabalho para moralizar quem nos ouve a esta hora. Sou Vítor, há um outro caso.
É que é preciso, é um coisinha de ânimo, não é?
Sim,
porque,
sim, sim.
As pessoas, de facto, só o que soube nas notícias é isto, não se fala nos trabalhos senão nisto, e isto é uma coisa que a gente também... Como nossa amiga Dionísio estava aí a semana passada na entrevista, isto é uma coisa que vai afetar nós também psicologicamente, não é? Porque isto a gente não estava acostumados com esta opressão, não é?
É verdade, somos um povo de festa, de alegria, de união e de trabalho também, trabalhar em casa um bocadinho diferente. Sr. Vítor, já que estou a falar consigo e sabendo que é responsável pelos recursos humanos de East Providence, como é que está a situação aqui na cidade?
A situação não está nada boa na cidade. Como sabes, nós temos conferências com a governadora todos os dias. Antes dela ir para a televisão, nós, os mayors e nós do gabinete dele, estamos em telefone, em conferência com ela. E nessa nossa cidade, ontem nós tínhamos 123 casos no East Providence. A maioria destes casos é de uma nursing home, de uma casa de idosos, em que todos os dias, infelizmente, temos tido mortes lá nessa casa. Isso é uma situação muito, muito chata, não só para as famílias dessas pessoas, porque a maioria são gente já com idade muito avançada, não é? Por isso é que é um alerta para os nossos idosos, para aqueles que ficarem em casa, para cuidarem bem da sua saúde, porque as pessoas com uma certa idade não reagem como uma pessoa nova. As pessoas que estão a reagir melhor e estão a recuperar desta doença têm idades que não são assim tão avançadas. A gente está a ver as mortes, é mais de pessoas com certas idades que o seu sistema não dá para recuperar. E então, nessa casa de idosos, tem sido uma coisa muito séria, e eu lamento também, porque a gente também, se não estamos nada contentes, que o Estado não está assim a tomar muita atenção àquele sítio, mas eu penso é que porque não estavam assim muito dentro do assunto, que é que havia um caso tão grave. Eu acho que desde ontem, desde que a gente apertamos os anilhos, uma coisinha, eu penso que a coisa agora vai melhorar. Isto é em questão de dar mais prioridade e medicamentos e coisas também para as pessoas que estão a tomar conta dessas pessoas. Isto é, ninguém faz uma ideia, deve ser uma coisa muito assustada, e sabendo que vai para um trabalho, para um sítio que está completamente cheio de pessoas infectadas, deve ser uma coisa péssima, e eu lamento, e o meu coração está com essas pessoas. Eu tenho familiares que trabalham no hospital de Rhode Island e todos os dias choram para ir para o trabalho. Isto é uma coisa séria, porque, enfim, é o seu trabalho, eles têm que ir, são obrigados a ir, não é uma questão de ficarem em casa, poderem ficar em casa. Nunca ninguém pensava quando isto ia acontecer, não é? Mas alguém tem que cuidar dessas vítimas, e infelizmente são essas pessoas que estão nas linhas, nas frentes, a fazer isso. Portanto, as minhas orações todos os dias para essas pessoas que estão a fazer um excelente trabalho, e a nossa comunidade também não tem faltado grandes gestos de caridade perante esses sítios. Ainda ontem recebemos uma ordem lá no nosso restaurante de um chefe de polícia que queria enviar almoços para cerca de 70 pessoas num lugar desses, porque essas pessoas também têm ido levada à sua estação da polícia comida, não é? Portanto, há grandes gestos que estão a ser, por exemplo, na nossa cidade, são cerca de 100 almoços e jantares que nós distribuímos diariamente a pessoas idosas e a veteranos. Recebemos várias mensagens de veteranos que, se não fosse aquela refeição que a gente vai levar a casa, eles não tinham nada para comer, porque é um que está numa cadeira de rodas, que não pode ir à loja. Quer dizer, ninguém imagina a grande necessidade que a nossa comunidade está enfrentando. Portanto, nós, irmãos do Divino, romeiros que somos, se a gente puder fazer algum gesto de caridade perante essas pessoas que estão nos hospitais, nos nursing homes, nas polícias, nas bombarias, porque essas pessoas estão na linha da frente, por exemplo, os bombeiros, ninguém pode entrar, eu, como diretor de recursos humanos, não posso entrar em nenhuma estação da bombaria da cidade, porque eles estão em completo isolamento, porque com medo não é de nenhum deles ficarem afetados. Já tivemos casos de alguns terem algum relacionamento de família em que ficaram em quarentena 14 dias com aquele susto, não é, com medo. Mas essas pessoas, por exemplo, nós temos vários sistemas que antes de uma bombaria ir para a casa de alguém, ser chamado, são esses bombeiros que vão buscar essas pessoas infectadas ou alguns que já morreram, é que os transportam. Nós sabemos as direções exatamente de todos os casos que temos na cidade, porque nenhum polícia ou nenhum bombeiro vai se meter dentro de uma casa dessas sem saber, para irem preparados, para saber o que é que vão enfrentar, não é? Portanto, isto é uma coisa muito complexa, isto envolve, todos os dias temos reuniões por conferência, isto envolve mudanças de policy, de mudanças de regras, todos os dias isto muda. Hoje usas a máscara, amanhã não se usa a máscara, hoje é 5 dias em casa, amanhã é 14, isto muda todos os dias. Portanto, a melhor coisa que as pessoas podem fazer é ficarem em casa, é obedecer às regras. Eu acho que a nossa governadora está a fazer um excelente trabalho. Eu acho que há também algumas das perguntas que o público apresenta a ela na sua conferência também são um pouco injustas, como ainda ontem a perguntarem a ela se vai haver em junho a regata em Newport. Ou como é que uma mulher pode, ou um governador, pode saber em junho o que é que vamos ter e o que é que não vamos ter? Ela não tem uma bola de cristal, tomara ela que tivesse. Quem tivesse a bola de cristal ganha o prémio Nobel este ano. Ninguém pode adivinhar, a gente não sabe. São coisas assim. A mulher tem outras preocupações do que estar preocupada de uma regata, não é?
Pois.
Na cidade, a nossa preocupação é segurança do nosso povo, segurança dos cidadãos de East Providence, segurança dos nossos bombeiros, das nossas polícias, do crime, ver que os nossos idosos podem ter refeições, não lhes falte nada, até voltas à drogaria para ir buscar, à farmácia para ir buscar comprimidos para eles, tudo isso a gente está a fazer dentro do nosso centro de idosos do East Providence. Portanto, também a nossa comunidade portuguesa, talvez não tenha a mínima ideia, a nossa comunidade portuguesa do East Providence, que aquele centro de idosos existia, porque quando eu passava por lá na hora do almoço, e via apenas uma mesa, talvez com 10 senhoras portuguesas a almoçar. E sabes que eles almoçam por 3 dólares, Jorge, todos os dias. Mas é almoço do primeiro, do segundo, sobremesa, café e sumo, 3 dólares. E eu às vezes ficava a falar para elas e dizia assim, mas será que não há mais pessoas na nossa cidade que podiam beneficiar disto, não é? E é esse centro que está a fazer esse apoio e a levar essas refeições que são dadas, olha, como ainda ontem a Universidade de Rhode Island, o seu departamento de culinária é que cozinhou essas refeições todas e foi lá levar para a gente ir distribuir. Portanto, há tanto gesto de caridade fabulosa. Eu também digo sempre que para caridade não há terra como a América é sempre a primeira a avançar quando há uma tragédia no mundo, somos os primeiros a chegar, os primeiros a fazer, mesmo quando houve o terremoto de 80 nos Açores, na Terceira, foi logo a Força Aérea Americana. Quer dizer, é uma nação que tem um espírito de caridade fora de série. E esse espírito está-se a ver nas diferentes comunidades, em vários gestos, e quem tem a posição que tem, posso ver em primeira mão a fabulosa caridade que está a ser praticada na nossa comunidade. E isto é que é a altura, a gente agora, cristãs, homens e mulheres de fé, é que é a altura da gente estender a nossa mão e ajudar ao próximo, porque há muitas, muitas pessoas que têm grandes necessidades. Outro assunto que a custodia de Abrinji é que as pessoas talvez não tenham a ideia a tristeza que é num funeral agora que acontece. Há duas semanas, há semana e meia, fui a um funeral de um familiar meu, uma rapariga, uma prima, que infelizmente faleceu num acidente de carro, não foi derivada a nada da doença. Ela faleceu e o filho tinha a doença, pois o filho nem sequer levou talvez uma semana para ir ver o corpo da mãe, e quando foi o enterro, as pessoas não imaginem a tristeza que é em que a gente estamos nos nossos carros, cá fora, no parking da casa funerária, somos chamados para entrar um por um lá dentro, fazemos a nossa oração, e aquele corpo está ali, o defunto, sozinho, sem ninguém, e a gente a sanar para os familiares nos carros e tudo a chorar, e depois vai-se para a casa, para o cemitério, e aqueles carros passam na capelinha onde está lá o caixão, e é só, ninguém entra, a pessoa está ali sozinha, completamente sozinha. Quem é que havia de dizer? Portanto, Cristo também morreu sozinho na cruz, não é? Isto é uma grande fotografia, uma grande pano de amostra para a gente, que exemplo, não é? Que mal sabíamos nós que a gente íamos enterrar os nossos familiares e não podíamos dar um beijo, não podemos dar um abraço, não podemos estar com eles nesses últimos momentos de despedida. Isso é uma dolorosa dor para quem passa por isso. Portanto, pensamos nisso também, que é muito difícil. A dor parece que dobra, em sabendo que a gente não podemos dar uma despedida como deve ser, nem podemos abraçar os nossos familiares e dar-lhes aquele desconforto que é preciso nestes momentos, não é? Isso é tudo coisas que está acontecendo e estou vendo diariamente. Portanto, eu só peço é que nós continuamos a ter fé. Aqueles que são devotos do divino, não há altura melhor para a gente propagar e demonstrar a nossa fé, uns para com os outros, demonstrando a nossa caridade uns para com os outros, e ser verdadeiros remédios da vida.
Sr. Vítor Santos, gostei muito de ouvir as suas declarações. Muito obrigado por este bocadinho aqui no Agora Conversamos Nós. Voltaremos brevemente com mais informação para a nossa comunidade.
Eu é que agradeço a oportunidade, um grande, grande abraço de Vítor Santos para todos vós. Agradecemos também a colaboração que a nossa comunidade tem dado perante o nosso negócio, o Galit. Não sabemos até que ponto é que vamos continuar, não é? Porque também temos que pensar na segurança dos nossos empregados. Mas, enfim, estamos ao dispor e agradecemos a vossa colaboração e somos um povo que não vamos desmerecer, e haverá uma grande celebração um dia para a gente se abraçar. E quem é que havia de dizer, Jorge, que a gente temos saudades das mais pequenas coisas, como ir tomar um café com um amigo, ou ter uma conversa, ou dar um passeio? Quantos de nós estávamos pensando em ir à nossa terra, ou a Santo Cristo, ou a Fátima, ou ao Espírito Santo, e essas coisinhas todas estão em pausa, não é? Portanto, as mais pequenas coisinhas que a gente fazia, agora que estamos a apreciá-las e estamos de uma verdadeira saudade das mais pequenas coisas. Portanto, um dia, com certeza, regressar ao ser normal, e espero de abraçar todos e da gente fazer uma grande festa. Sabes que eu gosto muito de festas. E a gente vai fazer uma grande festa em celebração. E fica aqui o meu apelo, se algum irmão quiser ir mais eu e dar a ação de graças, depois disto tudo acabar, se Deus quiser, vai, chame-me, contacte-me, toda a gente tem o meu contacto, mas tu tens, se alguém te chamar, e pode-me chamar e a gente vai pensando nisso. Muito obrigado e um grande abraço de Vítor Santos, e também o meu agradecimento à rádio. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Sei que não é fácil trabalhar de casa e fazer essas transmissões, mas a informação que vocês dão diariamente é muito, muito importante, e nós agradecemos, e eu agradeço do fundo do meu coração os senhores e a vossa equipe e os vossos proprietários. Um grande abraço a vocês todos, e eu espero um dia também vos abraçar.
Um grande abraço, Vítor, e assim concluímos mais uma edição do Agora Conversamos Nós com Vítor Santos, conhecido empresário da comunidade e também diretor dos recursos humanos do City Hall em Providence.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.